As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Duas pessoas perderam a vida na manhã desta segunda-feira em pleno IC6 Tábua, distrito de Coimbra. O alerta foi dado pelas 8 da manhã. Esteve em causa a colisão entre dois automóveis, sendo que as vítimas eram precisamente os condutores dos veículos, dois homens de 29 e 48 anos de idade. Foram mobilizados 20 operacionais e ainda 7 veículos de apoio para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web. A primeira a informar.
Num curto espaço de 20 minutos, entre as 0h30 e as 0h50 desta segunda-feira, os bombeiros de Tomar foram chamados a dois incêndios noturnos, duas ocorrências que demonstram aquilo que tem acontecido desde a última sexta, ou seja, o Conselho Nabantino volta a estar na rota de mão criminosa à semelhança dos últimos anos, e o fogo que deflagrou no Alto do Cebolinho, na Aceiceira, é prova disso mesmo, e uma repetição do que tinha acontecido no arranque do fim de semana. Foram mobilizados 25 operacionais e ainda 7 veículos de apoio para combater as chamas que apareceram em zona de mato. Mais tarde, então, foi a vez de novo incêndio, no caso em Cardelas, freguesia de São Pedro. Recomenda-se redobrada atenção às populações residentes. Se virem qualquer movimentação estranha ou de estranhos, não hesite em contactar as autoridades. Caiu o pano sobre a edição de 2018 da Festa Templária. Desde quinta-feira e até este domingo, o evento mereceu a visita de milhares de pessoas. Para além da Feira Medieval, no Jardim do Monchão, das recriações, do cerco ao castelo e de um conjunto de outras iniciativas inseridas no programa, destaque para o cortejo noturno, com centenas de figurantes apeados e a cavalo, que se realizou na noite deste sábado, num trajeto entre o Castelo Templário e o terreiro da Igreja de Santa Maria dos Olivais. Este foi um momento que contou com o envolvimento das associações e das 11 juntas da freguesia do concelho. Para o presidente da Junta Urbana, por exemplo, foi notória uma melhoria considerável na Festa Templária deste ano. Como referia Augusto Barros, a participação da freguesia saldou-se pela presença de 40 figurantes.
Esta festa veio e pegou de raiz, é uma festa para continuar e para avançar, porque ela custou a entrar, mas a partir da altura em que ela ganhou raízes, agora é continuar e sempre melhorando. Este ano foi mais um ano em que já houve uma melhoria substancial muito grande, a nível do cortejo, a nível da parte que diz respeito ao Monchão, a nível da cidade, do que se vê na Praça da República. Quer dizer, houve demonstrações de muita coisa relativo à era antiga e que, de facto, mostra que se tem feito progressos e se tem trabalhado afincadamente na melhoria de ano para ano. Eu digo-vos que a Junta Urbana teve a sua fatia de leão, pois entrou com 40 pessoas, com dois pelotões no cortejo, com as suas alvadeiras. Tentámos fazer tudo o máximo possível para que tudo corresse bem. Felizmente correu. Há sempre pequenas coisas que nós temos de chamar a atenção, mas que vão-se corrigindo a pouco e pouco. Relativo ao ano passado, este ano correu melhor, o sistema de estarem a tempo e horas no Convento de Cristo do Castelo para saírem de lá à hora que estava marcada já foi muito bom. Portanto, olha, estamos no bom caminho e foi bom. Foi bom, nós devemos é insistir, e a Junta Urbana será sempre aquela que terá uma meada um pouco maior, porque tem a responsabilidade disso, tem a maior quantidade de coletividades, e esperamos que as coletividades comecem a embrenhar mais e a dar mais apoio também. Porque não sejam sempre os mesmos, que venham outros também. Portanto, um beijo a todos aqueles que colaboraram e que trabalharam da parte da Junta de Freguesia. Um obrigado a todos.
O balanço positivo é também deixado pelo presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira. Américo Pereira recorda que sem a participação voluntária de muita gente não seria possível realizar este evento.
A participação das juntas e das várias coletividades das freguesias, porque realmente sem o esforço e a voluntariedade destas pessoas não seria possível levar um evento a bom porto como tem sido até agora. Portanto, não há dúvida nenhuma que as coletividades, as instituições e PSS, em alguns casos, que têm estado presentes com as suas barraquinhas, têm feito um esforço enorme para bem servir e para pôr as coisas com o mínimo de condições, e em todos os níveis mesmo. portanto, quer até em termos sanitários. Portanto, nós verificamos que hoje há um nível bastante razoável, quer da amostra dos produtos, quer da qualidade dos produtos. Nós já fizemos uma avaliação daquilo que correu bem e, naturalmente, também daquilo que correu menos bem. Há coisas a fazer, há coisas que têm que ser melhoradas, mas pronto, o caminho faz-se caminhando e o que temos vindo a fazer nos últimos anos é exatamente fazer as retificações que entendemos que devemos fazer de ano para ano e desta vez não vai fugir à regra, vai acontecer exatamente como nos outros anos. Vamos ver, já fizemos uma avaliação, para já numa fase assim muito preliminar, mas já fizemos uma avaliação daquilo que correu menos bem e que iremos naturalmente, na próxima edição, tentar fazer as vidas ratificações. O melhor é de manter, pronto, é de manter e pronto, a todos os níveis. Eu acho que o cortejo noturno foi imponente, aliás, como tem sido nos últimos anos, mas este ano acho que ainda houve um esforço maior, porque as pessoas cada vez mais estão empenhadas nisso mesmo. Tivemos a criação da Circo Castelo, foi espetacular, mudámos de espaço, mas acho que em termos cénicos, em termos de comodidade para as pessoas que assistiram, acho que atingimos já um nível muito, 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 muito razoável e a tendência será mesmo melhorar, eventualmente até criar um espaço ligeiramente maior para as pessoas e se calhar este ano tivemos uma assistência entre os 600 e 800 pessoas, eventualmente na próxima edição, se calhar, penso que será possível nós ultrapassarmos claramente as 1000 pessoas.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 51 anos por ter furtado uma loja de ferragens situada na cidade de Tomar. O crime foi cometido na noite de sexta-feira para sábado, sendo que as autoridades foram alertadas para o sucedido e não tardaram a apanhar o indivíduo que estava na posse de 54 €, valor supostamente retirado da caixa registradora. Foram ainda apreendidos outros objetos provenientes desse mesmo furto. O homem partiu um vidro para se introduzir na loja em causa.
Rádio Earth, informação.
Um homem de 38 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública na sequência de uma ação de fiscalização, à altura em que o indivíduo acusou uma taxa de álcool no sangue de 2,43 gramas, valor que já se enquadra em crime. Ainda durante as últimas horas, refira-se que a mesma PSP apanhou uma outra pessoa, no caso um jovem de 22 anos que estava a conduzir sem a respectiva carta. A cidade de Tomar vai receber postos de carregamento para veículos elétricos, precisamente na Alameda 1 de Março e ainda na futura Várzea Grande, para onde está prevista a colocação de algumas dessas estruturas. A informação foi avançada pela própria Presidente da Câmara, Anabela Freitas, no espaço dedicado às intervenções dos munícipes, no decorrer da reunião do Executivo que se realizou nesta segunda-feira. A autarca deu então conta de que já foi estabelecido um protocolo com a Mobié.
Postos de carregamento. O projeto de requalificação da Várzea Grande prevê a instalação de vários postos de carregamento elétricos, quer seja carregamento rápido, quer seja carregamento mais lento. Por outro lado, e também já veio aqui a reunião de Câmara, estamos a instalar temos, mas de uma forma provisória, portanto queremos que as coisas sejam certificadas, nos parques de estacionamento cobertos, também postos, porque já há alguns cidadãos nossos que têm carros elétricos e precisam de fazer o carregamento durante a noite dos seus carros. Inclusive até pedimos a parceria a uma associação que trata destas, para nos dizer qual era o melhor local para colocar as fichas, e portanto já cá veio o próprio Presidente por duas vezes da associação para a instalação definitiva nos parques de estacionamento subterrâneos, também de postos de carregamento. Estes postos de carregamento nos parques subterrâneos necessitam de licenciamento da antiga Certiel, que agora já não é Certiel, já passou para outra coisa, e portanto os processos andam aqui a transitar de uma entidade para a outra, mas portanto será para breve trecho. Neste momento é possível, ainda ontem vi um carro a carregar no parque por baixo do pavilhão, mas está numa solução provisória, não é a definitiva já. Quanto aos de superfície, pronto, estão previstos um no cimo da Alameda e outros já no projeto de requalificação da Várzea Grande, para já são estes que nós temos previstos.
O Canil Gatil de Tomar, situado na zona industrial, abriu portas para mais uma campanha de adoção e ainda para dar conta das intervenções de alargamento da estrutura que foram feitas recentemente no investimento da autarquia nabantina, que rondou os 100 mil euros com comparticipação de apenas 15%. Cães e gatos dispõem agora de condições dignas, onde podem esperar por alguém que lhes possa dar a mão, ou seja, que os adote. Em troca, se darão uma amizade para a vida. Refira-se que neste mesmo Canil Gatil está a trabalhar a Associação Protetora dos Animais de Tomar, cujo dia-a-dia é levado a cabo por voluntários, uma ação meritória que foi, claro está, reconhecida pela própria Câmara Municipal. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, em declarações à comunicação social, explicou as bases do investimento efetuado.
O alargamento ali embaixo, daquela parte que vimos, e é realmente a fatia de leão aqui do investimento, portanto, numas redondas, cerca de 80 mil euros que estão ali, e como vem, já está praticamente cheio, não é? Portanto, não posso deixar de deixar sempre este repto, quer dizer, não há canil que, por mais que se aguente, que tenha capacidade, se as pessoas, cada uma delas, cada cidadão, não mudar também os seus comportamentos e as suas atitudes cívicas. Portanto, os animais são, de facto, uma responsabilidade, são os nossos amigos e companheiros, portanto, temos que ter essa capacidade de não os abandonar ou de saber tratar deles. E não é propriamente função do canil municipal ir recolher animais à casa de pessoas particulares. Não é, de facto, essa função. Portanto, é preciso também explicar isto às pessoas. Não é, às vezes as pessoas ficam incomodadas quando lhes dizemos isso, mas, de facto, os seus impostos não pagam tudo. E não é, de facto, essa a função. É realmente muito os animais abandonados, às vezes atropelados, outras situações. E, portanto, aquilo que temos sempre que pedir é realmente que esse civismo vá cada vez mais aumentando e que todos percebam que, se cada um assumir a sua responsabilidade, é mais fácil para todos. Cá em cima, para terminar, fizemos também aqui alguns investimentos de melhoria. Portanto, estes dois espaços atrás de vós eram espaços abertos, que não tinham realmente utilidade. E também nesta lógica de ir centralizando e dando melhores condições, portanto, o gabinete médico-veterinário, como sabem, é ainda na Abogoaria, portanto, ali junto à CP, à estação da CP, e também já não faz sentido, de facto, estar lá isolado. E, portanto, o gabinete médico-veterinário vai passar realmente ali para aquele gabinete atrás. E, portanto, no fundo, esta zona será, digamos, a parte de atendimento municipal, portanto, com a veterinária, o gabinete médico-veterinário e também depois aqui com o apoio administrativo, e estes dois espaços que nós intervimos agora e que melhorámos serão os espaços da associação, e portanto vamos continuar e reforçar este trabalho conjunto e que tem sido, enfim, nem sempre fácil, porque os meios temos vindo a melhorá-los aos poucos, mas tem de facto sido importante este trabalho conjunto.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que também marcou presença nesta visita, admitiu que a parceria com a APAT não foi pacífica, mas garantiu que é para continuar.
Estas questões que envolvem os animais normalmente depois resvalam para uma discussão mais afetiva, mais emocional e pouco racional. E não foi pacífico nós fazermos esta parceria. Mas eu entendo que foi muito bem feita e que deve continuar a ser aprofundada. Porque, efetivamente, não há o conjunto de competências que estão cometidas às autarquias nesta matéria. O facto de termos uma médica veterinária, no nosso caso é uma médica, podia ser um médico veterinário, que não é 100% detido pelo município. Portanto, só uma parte é que é detida pelo município e outra parte é detida pela Direção-Geral da Agricultura e Veterinária. E, portanto, cria-nos aqui alguns problemas, alguns constrangimentos. O facto de a própria Administração Central transferir competências para os municípios, mas não transfere dinheiro. Porque já nem digo outras coisas, mas com o dinheiro a gente conseguia ir comprando as carrinhas, ir dotando com outro tipo de equipamentos as instalações. E só em parceria com a Associação, e a Associação aqui tem feito um papel extraordinário, é que nós podemos acabar, como o Sr. Vereador já aqui disse, podemos acabar com aquela vergonha que tínhamos no Flecheiro e com aquela vergonha que tínhamos também na Ponte da Vala. Portanto, não esquecer que tínhamos o flecheiro, que é aquele que é mais falado, mas tínhamos também um gatil, uma espécie, um gatil entre aspas, na ponte da vala. E, portanto, dar aqui outras condições, em primeiro lugar, aos nossos animais e, em segundo lugar, a quem trabalha com eles todos os dias.
Teresa Vigário, da APAT, falou da concretização de um sonho para um grupo de voluntários que, diz, dá voz a quem não se sabe queixar.
Em nome da APAT, o nosso agradecimento pela vossa presença neste dia tão especial para os nossos animais. E uma satisfação e uma concretização de um sonho nosso já há muitos anos. A APAT é constituída por um grupo de pessoas que voluntariamente e diariamente lutam pelo bem-estar animal e tentam dar voz a quem não se sabe queixar. Pronto. Nada disto seria possível sem, de facto, a colaboração deste município, desde o início, com o seu total apoio. Um agradecimento especial aqui ao Sr. Hugo e aqui ao Sr. António, que diariamente nos ouvem, exatamente, que nos aturam, e que sabem, de facto, as dificuldades que a associação atravessa.
5 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana por tráfico de droga. Está em causa um grupo de 3 mulheres e 2 homens com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos. Os crimes centram-se em Corus e ainda em Lisboa, precisamente na zona da Amadora. Esta operação, que teve origem numa investigação que decorria há vários meses por tráfico de estupefacientes, culminou com a detenção em flagrante delito de 2 suspeitos na Amadora, quando estes estariam a transacionar droga. E em simultâneo, na realização de 5 buscas domiciliárias em Corus, onde foram detidos os restantes 3 suspeitos. No decurso das diligências, foram apreendidas 308 doses de heroína, 200 de cocaína, 2 armas de fogo, 4 viaturas e diversos telemóveis. Esta operação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Corus foi reforçada por militares dos comandos territoriais de Santarém e de Leiria, da Unidade de Intervenção, num total de 77 militares empenhados.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 homens e uma mulher foram detidos em Leiria pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de furto em interior de residência, no caso na localidade de Milagres, concelho leiriense. O grupo tem idades entre os 20 e os 25 anos. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, relativa a um furto em interior de residência, onde os suspeitos furtavam viaturas de alta cilindrada, foi dado cumprimento a 4 mandados de detenção fora de flagrante delito e realizadas 4 buscas domiciliárias nas localidades de Aveiro, Pombal e Nazaré, tendo sido recuperados 3 veículos, 2 televisões, 1 tablet, 1 carregador de baterias de automóveis e uma chave de um outro veículo de alta cilindrada. Os detidos, com antecedentes criminais pela prática do crime de roubo, depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, foi-lhes aplicada a medida de coação de proibição de contacto entre os arguidos e apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.
Rádio Web. Informação.
Em Vila Nova da Barquinha tem havido registro para a colocação de nova sinalética turístico-cultural. Diana Garcia dá-nos os pormenores.
Está em curso no concelho de Vila Nova da Barquinha uma intervenção de colocação da nova sinalética turístico-cultural. O reforço desta sinalização surge no prosseguimento da primeira fase que teve lugar em 2016. As novas placas pretendem reforçar a sinalização indicativa dos mais importantes equipamentos turísticos do concelho, nomeadamente os mais recentes, como o Parque de Escultura Contemporânea Almorol e o Centro Integrado de Educação em Ciências, bem como os 2 monumentos nacionais, o Castelo de Almorol e a Igreja Matriz de Atalaia. Na empreitada está incluída também a sinalização dos restaurantes e unidades de alojamento do concelho, assumidos pelo município como infraestruturas vitais no apoio à dinamização económica do concelho através do turismo. Os trabalhos prevêem ainda a colocação de sinalização direcional indicativa de novos equipamentos, como o caso do novo espaço Cidadão da Praia do Ribatejo, inaugurado em 25 de junho de 2018.
E assim concluímos mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.